Bem-vinda ao podcast Astraia. Nós, neste podcast, conversamos sobre o direito de múltiplas perspectivas. Eu sou Beatriz.
Eu sou a Madalena.
E hoje estamos a falar com a Benedita, que já esteve connosco num evento sobre o direito e a mulher, que foi fascinante. Mas neste podcast nós vamos explorar mais outra vertente da Benedita, a Benedita enquanto professora, essencialmente. A Benedita é professora auxiliar na Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Direito, Escola do Porto, é doutorada pelo Instituto Universitário Europeu desde 2015, tem uma mestrado e licenciatura da Universidade Católica Portuguesa, tem um livro espetacular publicado sob o título Illegalisting in the EU, que analisa o conceito de legalidade da permanência no território europeu de migrantes irregulares. Foi também Visiting Scholar na Universidade de Oxford no COMPAS, Center on Migration Policy and Society, e trabalhou ainda no Tribunal de Justiça da União Europeia. E School of Transnational Governance como Teaching Associate no Cluster Gender Governance. Portanto, é um currículo muito extenso que fala por si. Benedita, a nossa pergunta da praxe é: o que é que te levou a escolher direito?
Olá, Beatriz. Olá, Madalena. Uhum. Mais, obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre ótimo participar e colaborar com a Astraia, é um gosto e uma honra. E agora, para responder à tua pergunta, então, não estou a fugir à pergunta, prometo. Eu ia escolher direito. Olha, vou confessar, eu ia fazer História da Arte. Eu tinha as duas candidaturas, ia para História da Arte ou ia para Direito. E estive até à última a tentar decidir o que é que havia de fazer. E Uma das coisas muito importantes para mim foi uma conversa que tive com o meu pai, mas o resultado foi o inverso, não é? O meu pai também, meu pai é jurista e também queria ter feito História em vez de Direito. Então, quando eu tinha as duas candidaturas em mãos, falei com o meu pai e disse: pai, não sei o que é que é de fazer, vou para História, vou para Direito. E o meu pai disse: filha, vá para o que quiser. E eu não tive coragem de fazer isso, fui para Direito e depois pensei sempre: e se eu tivesse ido para História?
Então, clássico. Eu acho que isso acontece a todos nós. Eu também, Direito. Aliás, eu acho que só me lembrei de Direito já mesmo no final, porque eu queria tantas outras coisas: antropologia, política, história.
Eu acho que é raríssimo que alguém desde os 6 anos queira Direito, quer dizer, Direito é uma coisa. Mas eu tive a mesma história. O meu pai também é jurista e odeia, não gosta muito de Direito, não gostou do curso, e dizia-me: não vais para Direito, não vais para Direito. E eu desde pequenina dizia: Direito não vou, Direito não vou. E cheguei aos 18 anos e pensei: se calhar até não é uma opção. Exatamente. E pronto.
Eu também fui assim à última e olha, eu sou um bocadinho de impulsos em tudo na minha vida e na minha carreira também. Acabo por seguir as coisas quase no último momento e até agora não tenho corrido mal. Claro, algumas coisas já não estão bem, mas o curso foi a mesma coisa. Cheguei ao último momento, olhei para os dois e disse: não, vou para Direito. Foi o impulso e fui para Direito. E não me arrependo, porque adorei o curso e até hoje acho que é a minha vocação. Acho que, de facto, escolhi bem o curso. Não tenho qualquer dúvida de que tenha escolhido bem o curso. Às vezes penso bem, e aliás, porque fiz doutoramento em Florença, e em Florença há um departamento de História. Lembro-me de ir às de História e pensar: porquê é que eu escolhi Direito? Porquê é que eu não estou a escrever uma tese em História da Arte em Florença? Bom, aqui talvez tenha questionado um bocadinho a minha escolha, mas até hoje acho que segui o caminho que devia ter seguido, Direito.
Sim, e eu acho que também nós sentimos que, pronto, aquele ditado, não é, que a relva está sempre mais verde do outro lado, porque eu também às vezes passo dias em que, quando estou a trabalhar em questões jurídicas não tão divertidas e a escrever textos com toda a atenção que um jurista precisa de ter, e depois começo a investigar: não, eu vou agora fazer um mestrado em jornalismo de investigação, porque...
Isso é que acontecia, mas durante o curso acontecia-me sempre, na época de exames, queria ser uma coisa diferente, queria ser...
Sim, exato.
Pois, na época de exames, eu percebo.
Exato, o problema é que isso ainda me acontece, portanto, esperemos que isso desapareça. Pronto, Benedita, tu já começaste a responder à nossa segunda pergunta e vejo que para ti foi positivo. Portanto, a minha pergunta é se o curso correspondeu às tuas expectativas, se era aquilo que tu imaginavas.
O curso de Direito, para mim, foi muito importante na minha vida, por motivos pessoais. Então, não estava a passar uma fase muito boa da minha vida quando comecei o curso. E acho que o curso de Direito foi um bocadinho uma salvação. Não quero dizer uma salvação, mas foi uma coisa que me fez sentir muito melhor, porque descobri uma coisa que eu achava que era minimamente boa. E então posso dizer que o curso de Direito, para além da nível profissional, o curso de Direito na Católica, não é? Eu fiz o curso de Direito na Católica do Porto, foi uma excelente escolha, porque foi no ano, primeiro ano da reforma. Portanto, não foi Bolonha, foi o primeiro ano antes de Bolonha. E então os professores tiveram um esforço enorme, a direção, em tentar remodelar o curso. Então eu notei no meu primeiro ano, e acho que isto teve um grande impacto também na forma como nós, estes alunos desta geração, vivemos o curso. Vivemos muito o curso, vivemos também as disciplinas estavam a ser dadas de uma forma diferente, as formas de avaliação eram diferentes, algumas um bocadinho malucas, mas eram experimentais e, portanto,
como tipo o quê?
Tipo, tínhamos orais interdisciplinares.
Ah, que fixe!
Era, mas estou-te contar como é que aquilo decorria, havia vários breakdowns antes daquelas orais, porque imagina, tínhamos durante um semestre havia oral interdisciplinar de direito penal, então tínhamos que, quando terminássemos as cadeiras de direito penal, tínhamos que voltar a estudar todas as cadeiras outra vez e escolher uma que queríamos apresentar o tema. Mas 30 minutos antes desse oral, íamos para uma sala, tirávamos um papelinho de um saco.
Oh, meu Deus!
E o tema de tudo, o processo penal.
Ok, não retiro o que fiz. Isso parece um pesadelo.
Via montes de gente a chorar.
Que horror.
Pois, já vamos falar disso, estudar nas faculdades de Direito.
Sim, eu acho que isto se calhar é uma boa ponte para passarmos da Benedita enquanto aluna para a Benedita enquanto professora. Portanto, vou passar a palavra à Madalena.
Sim, nós temos várias perguntas e queremos explorar várias dimensões do que é ser professora e principalmente o que é ser professora em Portugal.
E de direito.
Mas, e de direito, claro, mas no geral, sim, o ensino. Mas para começar, para introduzir a questão, porque tu no evento em que nós tivemos, teste que ensinar para ti é quase uma missão, e eu gostei imenso desta frase. E queria perguntar-te quando é que percebeste que gostavas de ensinar e que para ti era uma missão, porque eu sei que tu, quando tiraste o doutoramento, acho eu, no Instituto Universitário Europeu, não dás aulas, pois não. Portanto, quando é que percebeste que isto era o que tu querias fazer?
Eu, isto aconteceu, mais uma vez, como tudo na minha vida, um bocadinho por acaso, que foi no momento em que comecei a dar aulas na FDL, na classe.
Eu conheci
a Beatriz. Portanto, foi aí que eu percebi que gostava muito de dar aulas. Confesso que o contexto foi completamente diferente daquilo que eu estava habituada, porque a Católica do Porto é muito diferente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, eu percebi-me que para mim é um privilégio, e é a coisa que eu mais gosto de fazer, é entrar numa sala com alunos. Portanto, todos os dias, o meu trabalho de ser entrar numa sala, agora não entro numa sala, é uma sala virtual, e portanto para mim existe, mas é que é entrar numa aula e ter o privilégio de falar com pessoas que querem aprender, não todas, pronto, claro que estou a passar uma mensagem um bocadinho utópica, mas há muitos que são assim, e eu sei que fazem valer a pena. Isto foi gradual, não é? Porque eu quando fui para a FDL não ia ser assistente, depois aconteceu, não é? E portanto, eu nem sequer estava, durante o doutoramento, eu nem sequer sabia bem se ia ser académica ou não, se ia trabalhar para uma instituição europeia, não sabia se tinha vocação para ensinar exatamente por isso, porque nunca tinha ensinado, e portanto não sabia se gostava ou não, e ninguém nos ensina a ensinar, não é? Quer dizer, chegamos, gostamos ou não...
Que também se calhar é algo que falha nas universidades, não é? Não ensinar a ensinar.
Sem dúvida. Nós no Instituto temos um curso de Teaching Skills, e que deu jeito, e ainda hoje penso nele às vezes, e quando comecei a dar aulas pensei sem dúvida nele, mas eu também acho que o ensinar está um bocadinho dentro de nós, não é? Há pessoas que não têm perfil para ensinar, e se calhar são extraordinários investigadores e são extraordinários pensadores e pensam o direito de uma forma muito inovadora, mas se calhar para passar a mensagem a alunos do primeiro e do segundo ano, que são os alunos que eu mais gosto de ensinar, confesso, sem desfazer os outros, que também gosto, mas gosto muito de ensinar os alunos do primeiro e do segundo ano, Acho que há um tipo de professor para cada fase do curso. E eu percebi que gostava de ensinar no momento em que eu experienciei, não é? E foi na clássica.
Sim. Porquê que gostas mais de ensinar alunos de primeiro ano? Não é uma, eu também dou aulas a alunos de primeiro ano agora. Não é uma grande responsabilidade. Quer dizer, depende, porque quem olha para isto como uma missão, há pessoas que não, de todo, acho que não estão muito aí para a imagem que passam. Mas não é uma grande responsabilidade tu seres um dos primeiros pontos de contacto com alunos de primeiro ano, 18 anos, entre eles e o que é o direito?
Sem dúvida, sem dúvida. E eu, este semestre, dou aulas a alunos do primeiro ano e dores da União Europeia, e eu começo sempre as minhas aulas da União Europeia a explicar-lhes que a União Europeia vai ser importante caso eles queiram ser privatistas, publicistas, não interessa, vai ser sempre importante para eles, e sinto muito essa responsabilidade, mas também acho que é por isso que eu adoro ensinar alunos do primeiro ano, por sentir que tenho que ter cuidado com aquilo que ensino, muito, não é? E tenho muito cuidado com a mensagem que passa, às vezes sou um bocado, se calhar, informal demais, mas sou assim, não me interessa. Mas sinto essa responsabilidade quando passo a mensagem, quando lhes ensino a matéria, e eu acho que é por causa disto, acho que tocaste mesmo no ponto, Madalena, acho que é por causa disso que eu gosto tanto de ensinar alunos do primeiro ano, porque acho que fazemos alguma diferença. Também fazemos nos outros, mas ali...
São mais moldáveis.
São maleáveis, eles são mais maleáveis.
Não, e também temos que ter cuidado por causa disso.
Sim. Exato.
Exato. Já vamos falar sobre isso.
Eu queria pegar numa coisa que tu disseste, porque disseste que tens de ter cuidado com a mensagem que passas. E tendo em conta que dás a União Europeia... Eu já tive vários contactos com o ensino da União Europeia e eu queria, claro que eu suponho que tu sejas europeístas, não é? Portanto, até que ponto é que tu achas que é correto passar a tua opinião para os alunos do que é a União Europeia é e deve ser? E a minha pergunta mais no geral é até que ponto é que o ensino do direito deve ser objetivo e independente das opiniões do professor? Ou se é possível ser?
Esta semana eu tive essa conversa com um amigo. Meio mesmo a calhar. Então, eu acho que a União Europeia... É muito difícil para mim esconder a minha posição. Eu sou hiper-europeísta, mas tenho noção que, como na Católica, a União Europeia é dada muito da perspectiva jurisprudencial, e nós falamos muito dos casos, da evolução da jurisprudência, e eu sei que aí sou muito crítica do Tribunal, em muitas decisões. Eu sei que consigo encontrar um equilíbrio entre eu não conseguir esconder que sou hiper-europeísta e que sou apaixonada pela União Europeia, e, por exemplo, pela ideia da cidadania, que eu adoro, e quando dou aulas de cidadania fico muito feliz, os meus alunos ficam sempre, bem, afinal era isto que ela gostava tanto, eram estes. Mas eu sei que em União Europeia consigo, ou acho eu que consigo, equilibrar a minha motivação e a minha paixão pela União Europeia com uma visão crítica da jurisprudência do Tribunal. Onde é que eu acho que tenho mais dificuldade? E isto é que tive a conversar este fim de semana, por acaso, exatamente, direitos fundamentais, que já é no segundo ano, mas continua a ser difícil. E em direitos fundamentais, que eu tenho a sorte de coordenar neste momento, nós fazemos muito, pronto, o nosso semestre também é muito dedicado a debates, de temas, há sempre uma parte da aula em que nós debatemos, trazemos casos, assim, mais controversos, e aí eu tenho um compromisso comigo própria, que é nunca mostrar a minha opinião. E é muito importante porque eu quero, e isto é uma coisa que eu acredito mesmo, acho que a aula de direito e uma aula em que nós debatemos tem que ser um espaço seguro para os alunos, independentemente da posição deles. Portanto, às vezes custa-me, porque é uma coisa que eu não concordo mesmo, mas claro que há limites, não é? Há coisas que eu digo, bem, na minha aula ninguém diz, isto é o normal, a pessoa não, há coisas que não acontecem, não é? E eu estabeleço logo os limites. Durante a aula.
Posso perguntar quais são os limites?
Limites são este tipo de abordagem, não é? Uma criança normal, tentar evitar alguns estereótipos. No fundo, eu tento, bem, se eu ouço alguma mensagem muito estereotipada, que eu acho que passa os limites daquilo que é razoável, eu aí intervenho. Mas tento sempre ser mais uma moderadora e, aliás, quando eu vejo, que às vezes é difícil, que uma turma inteira está toda de um lado, eu mesmo que não seja o meu, tento tento puxar um bocadinho para o outro, porque também acho que é importante para haver debate, para eles pensarem, senão não pode ser tudo monocórdico, não é? Mas custa muito.
Sim, aliás, eu acho espetacular que tu tenhas esse cuidado, porque isso era precisamente uma das perguntas que eu te ia colocar agora, é que o ensino do direito é muito propício, principalmente em matérias de direitos fundamentais e esse tipo de questões, a gerar controvérsia. Há controvérsias recentes, sobre as quais nós não precisamos de falar aqui, de faculdades em Portugal, que chocaram as pessoas, não é? Mas isto acontece tanto para um lado como para o outro, porque eu lembro-me, por exemplo, uma das primeiras matérias que eu aprendi no curso de Direito, por alguma razão, foi a questão do aborto. E será que o nascituro, como o nascituro tem alguns, não é, pode receber doações, ou seja, o que for, já nem me lembro bem, será que isso significa que o nascituro tem personalidade jurídica, logo o aborto devia ser ilegal? E isto foi algo que, por exemplo, tendo o professor uma visão mais a favor da legalização do aborto, é capaz de conseguir chocar os alunos que sejam contra, ou vice-versa. Eu sei que há professores que já escreveram exames nos quais, por exemplo, criticaram migrantes ou refugiados, ou criticaram género feminino, ou seja o que for. Ou seja, é uma área muito propícia à controvérsia. E como é que tu achas que nós conseguimos, de facto, como é que nós fazemos este equilíbrio entre a liberdade científica e, de facto, o respeito pelo outro e pela opinião dos alunos e para, como tu dizes, a possibilidade de eles criarem o seu próprio espírito crítico e as suas próprias opiniões, não é? Portanto, eu acho que é difícil ter esse equilíbrio.
Eu acho difícil, acho que em primeiro lugar temos que lembrar qual é a nossa função. Nós estamos ali para formar juristas, estamos ali para lhes passar capacidade de argumentação, capacidade de defender a sua opinião e capacidade de aplicar conceitos jurídicos, não é? E, portanto, acho que é importante termos a capacidade de relacionar questões e perspectivas políticas com temas jurídicos, porque acho que é impossível dissociar o tema do aborto de uma perspectiva mais política, não é? De tendências e ideologias. Mas acho que há momentos para tudo. Enquanto eu acho muito saudável ser capaz de misturar estas duas dimensões, a política e a jurídica, por exemplo, em aula, e permitir que os alunos, porque os alunos, vai ser impossível num tema como esse, ou como o tema das migrações, eles esconderem qual é que é a sua posição política, e bem, pronto, é difícil, eu própria enquanto investigadora tive imensa dificuldade. Mas, por exemplo, se estivermos num momento de avaliação, eu acho que não é o momento certo. Pessoalmente, acho que depende dos temas, depende dos tópicos, acho que em aula, em debate, devemos instigar, devemos fomentar, mas também temos que ter noção, por exemplo, com alunos do segundo e do primeiro ano, como é que estamos a fazer e qual é a função. A função não é indoutrinar ninguém, nós não estamos ali para brincar com as mentes não é? De jovens adultos, estamos ali para os ensinar. Podemos apresentar, e eu acho que é uma técnica pedagógica como qualquer outra, chocá-los com um caso, trazer um caso maluco, e faço isso imensas vezes, e defendo a posição contrária em aula. Agora, é preciso ter respeito, e é preciso ter respeito por quem lá está, porque nós não sabemos,
exato.
Dizer, por muito que conheçamos os nossos alunos, não sabemos as histórias de vida deles, e portanto temos de ter cuidado em garantir sempre que não estamos a insultar ninguém e não estamos a passar dos limites com a nossa liberdade científica, não é? Portanto, acho que é importante perceber duas coisas, qual é a nossa função e qual é o momento em que estamos a instigar e a ser um bocadinho menos ortodoxos.
Eu concordo, eu não sei qual é a opinião da Bia, mas, quer dizer, eu desconfio qual seja, mas... Não em relação a isto, mas eu queria perguntar-te, Benedita, se tu achas que essa tua posição, que eu acho muito moderada e muito abalançada, se é a maioria da posição que os professores em Portugal têm, ou que tiveste contacto?
Sabes o que é que eu acho, Madalena? Acho que muitos professores nem sequer pensam nisto.
Pois. Mas isso já diz alguma coisa, eu acho.
Sim, exato.
Acho que... Se calhar nós as três conhecemos muito o que pensam, porque conhecemos pessoas que, que aqui adoram ensinar e nós também, se calhar, adoramos ensinar e, portanto, se calhar pensamos sobre isso. Mas eu conheço muitas pessoas e, se calhar, gostava de conhecer menos, que estão encantadas com o ensino e que nem sequer ponderam. E, portanto, às vezes, se calhar, dizem um disparate em aula que vai marcar aquele aluno para sempre. E, se calhar, também já o fiz. Mas tento não fazer. Acho que infelizmente, nem tanta gente pensa naquilo que está a dizer em aula, não é? Nesta tal responsabilidade que vocês estavam a falar muito bem. E claro que assim, também depende dos temas. Se calhar, se fores dar direito das sucessões, quer dizer, pode haver sempre, não sei. Mas há temas que se prestam mais a este tipo de debate, como direitos
fundamentais. Claro.
Não é? Uhum. E acho que, se calhar, os professores destas áreas pensam mais sobre isto. Mas acho que não é a maioria de todo. E muitas vezes falam e o mal depois está feito, não é?
Mas o problema nem é só, ou seja, há esses professores que nem pensam no assunto, mas seria que há professores que tentam de propósito mostrar só a sua opinião e...
E não aceitam a contrária?
Exato, e manipular a matéria, os exames, de acordo com a sua opinião, que é ainda mais problemático, diria.
Ou com a opinião da faculdade em geral, não é? Porque a faculdade em si, e já vamos falar sobre isto, também orienta um bocadinho o que é o ensino, não é? Não só as pessoas individualmente, mas a faculdade.
Sim, mas eu posso dizer... Sim, mas eu posso dizer-te, por exemplo, eu trabalho na Universidade Católica Portuguesa e nunca ninguém orientou nada relativamente a qualquer conteúdo das minhas aulas.
Uhum.
E, portanto, desse ponto de vista... Do ponto de vista da instituição onde eu trabalho, eu tenho total liberdade científica, independentemente. Pronto, é a Universidade Católica, não é? Quem ali se inscreve sabe que
claro.
Vai, não é? Mas nas minhas aulas e eu tenho total liberdade para fazer o que eu quiser, trazer os casos que eu quiser, fazer os casos de exame que eu quiser. Agora, esta total liberdade pode dar para os dois lados, não é? Pode ser bem gerida ou mal gerida. E isso depois, claro, depois também parte, quer dizer, é muito difícil, e vocês são juristas como eu, sabem perfeitamente como é que é tentar gerir os egos das pessoas de direito, e portanto, se há uma vontade de endoutrinar e se aquela é a mensagem que quer ser, que vai ser passada, no princípio continua a ser passada, não é? Os alunos podem e devem reagir se sentirem afetados, não é? com o tipo de mensagem que está a ser passada em aula, e acho que é a única forma de limitar é essa, não é? E as pessoas, público, não é? Sentir-se afetado e reagir, mas a liberdade pode dar. Pode dar para os dois lados.
Claro.
E será que há mecanismos para os alunos reagirem, se sentirem que é necessário?
Eu posso falar relativamente ao sítio onde trabalho. Nós temos inquéritos, uhum. E os inquéritos são para os alunos, são secretos e são lidos pelo diretor. E, portanto, é tido em conta a opinião do aluno sobre a tua prestação enquanto docente. E é tido em conta a cadeira, não é? A forma como a cadeira foi organizada, etc. E, portanto, os alunos podem, através dos inquéritos, reagir, como é óbvio, não é? Têm sempre oportunidade. E eu sei que os inquéritos são tidos em conta, não é uma coisa que não é lida, é lida.
Isso é ótimo.
Sim, e podem, e acontece sempre dirigirem-se à direção, porque há, por acaso, um canal bastante aberto entre a direção e os alunos lá na faculdade. Portanto, havendo uma situação deste tipo, eu acredito que se os alunos se manifestassem, a direção faria alguma coisa. Sim,
sim.
Na minha instituição, sim, não tenho dúvida.
Não sei se terá assim do lado, mas que bom. Eu queria agora perguntar-te um bocadinho, porque sabes que nós na Austrália falamos também do papel da mulher no direito, e sobre a mulher académica ou a mulher professora no direito, estão subrepresentadas ou está tudo bem?
Não está tudo bem. O otimista em muitas coisas, mas não acho que esteja tudo bem. Não está tudo bem nos cargos mais sénior, não é? Nós sabemos que as catedráticas não há muitas catedráticas, não é? Professoras catedráticas, e por outro lado, ainda que ao nível, portanto, das professoras auxiliares, eu não acho que em termos de números haja uma preocupação tão grande quanto a, relativamente a catedráticas, mas, por exemplo, ao nível da distribuição do trabalho, a distribuição do trabalho administrativo, é bastante problemática ainda em Portugal, não é? Portanto, não há, ou melhor, se calhar já há consciência, mas também, mas isto também leva-nos a outros temas, não é? Porque isto é assim, porque estruturalmente as mulheres estão mais só na faculdade, não é? E portanto, uhum. o tal estigma do estar só na faculdade, que supostamente é ser académico, não é? É isso que nós estamos a fazer, nós estamos Sim. a ser cidadãos de advogados, leva-nos também a esta distribuição de trabalho que é menos igualitária.
Eu por acaso não conhecia esse estigma, portanto, não. basicamente estás a dizer que é mais um professor que também tenha outra profissão ao lado, seja, é mais respeitado do que uma pessoa que se dedica inteiramente à academia, porque isso parece um bocado contraintuitivo.
É visto como uma pessoa mais ocupada, não
pois é?
É.
Uhum. É. Pois. Mas isso é uma coisa que eu não sabia, que eu tinha noção quando estava em Portugal de que tu, se tu fores uma pessoa que faz só a academia, alguma coisa não está bem. Exatamente. Mas aqui, por exemplo, a minha experiência é completamente diferente. É, se tu estiveres focada só na academia, é uma coisa positiva. Quer dizer, claro que é bom tu teres outras coisas para fazer, mas não há qualquer estereótipo ou qualquer, pelo menos onde eu trabalho não é nada assim, e eu apercebi-me disso, essa diferença entre Portugal e, neste caso, a Holanda, esta necessidade que...
Há uma preocupação
interessante.
Para sim, mudar sim. isso, na faculdade sei que há uma preocupação para mudar isso.
Sim, eu também tenho visto isso em algumas faculdades mais em Portugal, mas é uma coisa que eu acho estranha.
Não é, mas estás só na faculdade então.
Pois.
E será uma coisa só de direito? Não sei, eu pergunto, os meus pais são os dois académicos.
Estão só na faculdade.
Que eu saiba, eles estão só na faculdade.
Só.
E nunca me lembro desse tema ter vindo ao de cima. Eles não são da área de direito, portanto, não sei se isso será uma coisa, se calhar, da área de direito, como a advocacia, não é? E...
Sim, eu, por exemplo, eu tive mais consciência disto quando estive a trabalhar em Lisboa, a proximidade com o poder.
Uhum. Exato, sim, as faculdades de direito estão muito ligadas aos governos.
No Porto não, no Porto é as sociedades de advogados, no Porto não há essa uhum. proximidade ao poder que é impossível uhum. reparar que existe em Lisboa, não é?
Sim, bastante visível.
Bastante visível.
Palpável.
Mas achas que não devia ser assim? Achas que devia haver a faculdade de direito, ou as faculdades de direito, principalmente em Lisboa, não deviam ser uma autoestrada para o poder?
Acho que deve ser com conta, peso e medida, porque não tenho dúvida que saiam de lá pessoas extraordinárias com capacidades para isso, mas também não tenho dúvida que muitas vezes haja pessoas que estão na faculdade de direito só a dar aulas para depois conseguirem um cargo X, Y e Z, e não gostam de dar aulas, e portanto estão ali a simplesmente a marcar passo, e isso é triste. E portanto acho que as faculdades todas beneficiariam de terem académicos,
não é? Pois, que pois, porque é um pouco dos dois lados. São tantas universidades que apreciam o facto da pessoa estar na política, como talvez da perspectiva dos lugares políticos se valoriza alguém que dá aulas, como alguém que seja sábio.
Não quer dizer que também possam ter cargos
claro.
Não, seminários, de, não é? De workshops, etc. Agora, querer o melhor dos mundos.
Pois, percebo.
Ah, conseguem.
Mas são gente. Só para continuar a pergunta, também na parte da investigação, na parte académica, nós, eu e a Bia, já falámos muito sobre isto, sobre os manuals, sobre publicações que só têm, ou que têm maioritariamente homens, ou agora também lembro-me que falámos sobre isto na altura do Covid, houve imensos números e imensos estudos sobre como o número de publicações por mulheres desceu imenso, mas os homens não foi praticamente afetado. Isso é uma coisa que tu vês no dia a dia.
Madalena, acho que devias só explicar o que é um manual.
Ah, pois um manual é um panel, mas feito ou composto por men, por homens. Um só male, por homens, ou quase exclusivamente por homens.
All male panel.
All male panel. Que não é assim, quer dizer, eu, eu, só para acrescentar, eu também às vezes não gosto daquela lógica de em Portugal isto acontece, mas no estrangeiro não acontece. Não é nada verdade.
Não, isso não é verdade.
As últimas 4 ou 5 defesas de doutoramento que eu vi, o comitê tinha, não sei, 5 ou 6 homens e uma mulher, 70. Portanto...
Claro, acontece, claro que acontece. Assim, eu acho que as coisas estão melhor. As coisas estão a melhorar e eu acho que a vossa geração, a nossa geração, eu sou um bocadinho mais velha.
Não tanto.
Sim, não, assim, tô...
mas acho que já há uma consciência. Agora, é um problema que conseguimos ver em faculdades de direito portuguesas e estrangeiras. Acho que já há um esforço, mas isto é um esforço, tem que haver uma consciência também da parte dos homens, não é só nossa. Claro. Aqui com a bandeira, porque eu já organizei conferências e sei que é difícil, é muito difícil, uhum. Às vezes conseguir um painel equilibrado, conseguir organizar um painel equilibrado numa determinada área que não seja, por exemplo, migração, não é? Ou seja, direitos humanos. Há áreas que é mesmo difícil encontrar mulheres e nós temos que pensar porquê, não é? Não é pensar, é difícil, pronto, fechou a loja, acabou, não vou fazer mais nada. O que é que eu tenho visto que eu acho que é inspirador e acho que também devemos passar essa mensagem, não só uma mensagem também muito pessimista. Há homens e há académicos que já estão em posições de mais séniores e que eu conheço, que quando são convidados para Manals rejeitam simpaticamente e sugerem o nome
do... A sério? Eu não conheço ninguém assim.
Isso é espetacular.
Uau. Sim, sim, isso é ótimo.
E acho que incentivar este tipo de prática, e se trabalhas com isso... Porque eu acho que na academia, e isto é uma coisa que eu também, uma mensagem que gostava de passar, na academia em tudo é muito importante termos mentores, mesmo, uhum. Acho essencial. E acho que se trabalhas com um homem, se trabalhas com uma mulher, se organizas conferências, começar desde logo a demonstrar essa preocupação, acho que é importante e acho que faz a diferença, porque depois, mesmo que as pessoas não estejam ainda acordadas para essa realidade,
uhum.
Mas quando vão organizar já pensam, isso aconteceu-me. Com pessoas com quem eu trabalhava. Mas este painel está só de homens, mas aqui... Portanto, acho que as coisas estão a melhorar, acho que há mecanismos para elas melhorarem, mas há muito a fazer. Por exemplo, a professora que eu considero minha mentora, que é a Ruth Rovio Marinho, ela, por exemplo, já me disse que ela está numa posição que não é minha, nem... que quando é convidada para falar, muitas vezes pede um subsídio, uma contribuição para ficarem a tomar conta dos filhos. Portanto, quem é que vai ficar a tomar conta dos filhos dela? Ela diz, eu vou, mas eu preciso de uma... Mas ela diz, eu nem preciso... Ou seja, é mais uma forma de marcar a posição, não é? Porque se calhar as mulheres não podem vir porque não têm quem lhes fique com os filhos.
Claro, e okay, como é que...
Uma posição mais alta que diz, bem, eu só vou se me derem um allowance para, ou uma contribuição, é uma forma de marcar a posição e de mostrar, vocês... Falta aqui alguma coisa, uhum. Alguma coisa aqui, as mulheres não vêm por algum motivo.
Completamente, também nunca tinha ouvido falar de ninguém que fizesse isso. A resposta é normalmente positiva ou não sabes?
Acho que no caso dela deve ser positiva porque as pessoas querem que...
Ótimo, mas é assim que tem que começar.
Exatamente, que são pessoas... Sim. Se calhar se eu pedisse, eles se calhar riam-se, não é?
Não acredito.
Mas de qualquer forma é importante pedir e é importante dizer.
Uhum.
Não concordo.
É? Porque mesmo que digam que não, ao menos ficou.
Ficou o ponto. Ficou o ponto.
Sim. A tua posição. E eu já ouvi em reuniões e tudo, mesmo quando, por exemplo, júris de doutoramento só masculinos, eu já ouvi professoras a dizerem, apontarem o dedo e dizer, está aqui um júri formado só por homens, e portanto é importante nesses momentos, que é aí que acontecem muitas vezes. É importante levantar a voz e dizer que alguma coisa não está bem, não é? Ou pelo menos dizer, bem, nós aceitamos isto, mas isto não está bem. Não acho que valha sempre a pena travar a luta e dizer não. Acho que nem sempre é pela agressividade que nós ganhamos espaço. Uhum,
concordo.
E portanto, acho que estas pequenas práticas podem, pelo menos, ir melhorando as coisas aos poucos.
Sim, sem dúvida. São pequenos gestos que fazem a diferença.
Concordo. Eu queria perguntar-te uma coisa mais genérica, que também já vai na construção do que estamos a dizer, ou do que temos estado a falar, que é o que é que falta no ensino do direito em Portugal?
É difícil.
há de haver coisas que podem ser melhoradas.
Olha, falta... a meu ver, não sei se falta, porque eu conheço pessoas que são fantásticos a ensinar e se calhar não têm esta vertente, mas acho que faltam duas coisas. Uma é a vontade de mudar, é não ter medo de mudar. É, se calhar eu faço as coisas bem, mas posso fazê-las melhor. Não é? E eu já estive em situações em que são propostas mudanças e as pessoas têm um medo da mudança, têm o medo de fazer diferente, têm o medo de ter que mudar o programa ou de ter que ensinar de forma diferente, que a mim me assusta-me. Isso eu acho que é um problema, mas que talvez não seja só em Portugal. Eu falo da minha realidade, mas acho que tem que haver vontade de pensar o que é que todos os dias, eu já ensino a União Europeia há não sei quantos anos e todas as aulas eu penso o que é que eu posso fazer melhor nesta aula, acho que nós temos que pensar sempre o que é que pode ser melhor aqui, não é? Temos sempre a constante evolução e portanto acho que isso falta vontade de fazer melhor e não nos acomodarmos, porque passados os primeiros anos de dar aulas, nós acomodamos, não é? Mesma cadeira, já sabemos como é que as coisas funcionam, temos tudo organizado, mas as coisas podem sempre ser melhores.
Pronto. Claro.
Isso é uma coisa. Outra coisa também é um ensino mais humanizado. Estão ali pessoas, não estão ali números, e portanto acho que isso também pode ser melhorado. Acho que há muita gente que já ensina dessa forma, eu não quero ser injusta, mas acho que de uma forma geral. Perceber que os alunos que nós temos ali connosco são diferentes dos alunos que estavam ali há 10 anos atrás. Têm formas de pensar diferentes, que não quer dizer que sejam piores ou melhores, são diferentes. E nós, acho que estão as duas relacionadas. Nós temos, enquanto docentes, que nos adaptar também àquelas, o que é que desperta a atenção daquelas pessoas. Se eles, não é? Quer dizer, fazemos as atividades em aula de uma forma a mantê-los atentos. Como é que vamos manter estas pessoas atentas?
Isto faz-me lembrar, eu estava agora a pensar enquanto tu falavas, eu quando estive no curso de Direito, eu não me lembro de uma única vez, ou se aconteceu foi talvez só uma, de, por exemplo, os assistentes, os professores terem distribuído formulários de avaliação das suas aulas.
Ah, é verdade, sim.
O que eu sei que agora é uma prática normalizada.
Eu sou sempre avaliada e tenho sempre medo, mas sou sempre avaliada das minhas aulas.
Sim, eu acho que em certos locais até deve ser obrigatório, não sei, mas eu não me lembro disto ter acontecido, não gosto desta expressão, mas no meu tempo.
Beatriz, olha, eu fiz isso na FDA, mas foi por um amigo nosso em comum que fazia.
Sim, eu quando dei lá aulas também fiz.
Pronto, fazia isso. Também fiz, mas fiz sobre mim, porque na altura eu não queria fazer sobre mim, parecia um bocadinho estranho. Não sei explicar.
Não, sobre a cadeira.
Eu fiz sobre o conteúdo.
Claro, sim.
O conteúdo das aulas.
Gostaste da professora?
Não, mas é sobre o conteúdo das aulas, o método de ensino, não é?
Sim.
Gostas da minha personalidade.
Sim, por exemplo, na Católica tenho as duas vertentes.
Aqui também.
A sério?
A mim perguntam-me se eu esclareci bem, se eu fui clara. Pronto, não é nada pessoal, mas...
Sim, mas isso faz algum sentido.
Claro.
Mas isto é para dizer que isso é uma forma de talvez informar os professores de, lá está, de como os alunos estão a mudar, do que é que eles gostam mais, do que é que eles gostam menos, se eles têm sugestões, porque às vezes eles podem ter sugestões
muitas
espetaculares
muitas
sobre...
Muitas vezes têm.
Pois isso. Portanto, não sei se
isto... Eu acho que dá voz, faz-te pensar que tu vais ter, pelo menos como aluna, que tu tens um impacto na cadeira e que as pessoas querem ouvir o que é que tu achaste, em vez de ser mais uma no meio de 3.500 que vai ter aquela cadeira e isso vai embora, acho eu.
Sem dúvida, eu acho muito importante também, acho mesmo muito importante, porque, e isso eu também acho que tem a ver com a parte de humanizar o ensino do direito, que é eles sentirem-se ouvidos, os alunos têm que se sentir ouvidos, não estão ali, não... Acho que tem que haver um equilíbrio entre paparicar o aluno e fazer dele um bebê, que eu acho que é inacreditavelmente contraproducente, e ouvi-lo e fazê-lo sentir que não é um objeto, não é?
Sim,
pois. Não é? Sim, eu acho que só por aí podíamos também falar muito. Fogo na minha experiência enquanto aluna, de forma como às vezes os professores, por exemplo, se aproveitam de momentos de avaliação para também fazerem os alunos sentirem-se menos capazes ou enfim, mas sim, acho que essa humanização é muito importante.
Simplesmente saber o nome dos alunos.
Sim, isso já ajuda.
Nós tivemos. Bem, isso é um...
Nós tivemos um professor que, da altura, não sei, não reconheceu uma aluna, já não me lembro exatamente o que aconteceu, e disse, ah, é que a senhora, pois estavam sempre por senhora e senhor, que eu também acho um bocadinho estranho, mas pronto, a senhora tem uma cara fungível.
Meu Deus, que desagradável.
É jurídico, é desagradável.
Há
obnoxious.
Socially awkward nas faculdades de Direito, vocês
sabem? Sim, exato, sim.
Eu acho que isto dava para fazer uma... Eu queria... Dava para
nós falar temos de ter um episódio só sobre isso.
Faculdade de Direito. Eu queria fazer uma última pergunta e depois passo a palavra à Bia. Porque nós estamos, ou estivemos as três no estrangeiro, não é? E eu estou a tirar o doutoramento, já tiraste o doutoramento, mas eu acho que, e diz-me se eu estiver errada, em Portugal há uma certa resistência... não só a cativar pessoas estrangeiras para o staff académico em Portugal, portanto, não portuguesas, como também, não sei se há muitos incentivos para o talento português que vai para fora, académico, voltar para Portugal. Achas que as faculdades portuguesas fazem o suficiente ou deviam fazer mais para cativar não só o staff académico estrangeiro, mas como para incentivar e reconhecer o trabalho dos académicos que passaram pelo estrangeiro e querem voltar?
Acho que depende da faculdade para onde fores. Acho Sim. que ainda não é feito o suficiente. Eu vivi as duas realidades. Vivi a realidade da minha experiência internacional ter sido valorizada talvez para entrar na faculdade, para o meu cargo, mas não ser valorizada para progredir na carreira. E pronto, eu tomei a minha decisão e segui a minha vida e acho que e tudo bem. Portanto, senti isso, mas depois senti, porque estou a dar aulas neste momento, mais uma vez... que foi pelo facto de eu ter feito o doutoramento fora que me fez ser contratada, e foi exatamente por isso, porque eu dou aulas em inglês neste momento, dou aulas em português.
Ah, não sabia.
Não é necessariamente em inglês, sim, dou dinheiro para inglês, direitos fundamentais em inglês, direito internacional público em inglês.
Que bom, olha, espetacular. Acho que não tínhamos nenhuma cadeira em inglês, tínhamos, Bia?
Não.
Nada?
Zero. Não havia, que eu lembro que até os estudantes de Erasmus tinham que sentar nas aulas connosco em português.
Exatos. Não, eu vou e digo-vos, adoro dar aulas em inglês, os alunos portugueses que escolhem as turmas em inglês são alunos diferentes. E
motivados, se calhar.
Muito, não são o aluno do 18, são talvez o 16 ou 17, mas que viveu e quer ir para fora, e portanto eu adoro dar aulas a essas turmas. Mas para responder à tua pergunta, que é muito importante, acho que há um esforço a ser feito. Acho que ainda não foi feito completamente, e acho que, principalmente nas faculdades de Direito, dependendo da faculdade, isso nota-se mais ou menos, não é? Eu não queria estar muito a falar de quais são as faculdades, mas eu posso dizer que na minha há um esforço, há uma vontade de o valorizar, mas claro que neste momento, por exemplo, neste momento eu e outro colega meu, eu fiz o doutoramento fora completamente e fui contratada depois, mas tenho um colega meu que já fez um doutoramento misto na faculdade, fez em Turim e fez com a faculdade de Direito, portanto... O que não quer dizer que isto seja suficiente. Por exemplo, nós não temos professores, quer dizer, temos alguns convidados para dar uns seminários, mas enquanto staff mesmo não temos professores estrangeiros, não é? O que, por exemplo, se formos ao Reino Unido, isso é quase impensável.
Pois é.
Não é? Porque não sei se é muito aquela ideia de, imagina um professor francês a direito constitucional, não é? Quer dizer, se para nós era uau! Não é?
Sim.
E lá fora é normalíssimo.
Pois é, e há cadeiras sobrenentemente ou europeias ou internacionais.
Sim,
ou...
Sim. Isto, só esta conversa daria um pano para mangas, porque eu lembro, eu quando acabei o curso tive a oportunidade de dar aulas, o que também adorei, e depois decidi ir para a Inglaterra fazer o mestrado, e eu lembro-me de um professor me ter dito... Ah, pronto, nós o mestrado perdoamos, mas se fizer o doutoramento lá fora, talvez não consiga dar aulas aqui no futuro.
Sim, eu já ouvi isso várias vezes.
Enfim.
Eu ouvi, nem quero dizer, umas coisas inacreditáveis sobre ter feito o doutoramento fora.
Pois. Quase. Enfim.
É que não se percebe.
Não se percebe, é muito endogâmico.
Eu acho que é outra geração, que se sente um bocadinho... Não percebem muito bem que doutoramento é esse, não o viveram, não sabem muito bem de coisas que escreveram.
É o tal receio de mudança.
Sim, mas é uma perspectiva um bocadinho arrogante, quer dizer, assumires que a tua educação aqui é melhor que qualquer outra, sem qualquer... Parece um bocadinho arrogante, mas pronto, quem sou eu?
Não, claro que é, concordo contigo, Madalena, mas acho que não é a nossa geração.
Sim, percebo.
Que quando as pessoas da minha e da vossa idade chegarem às posições de professores catedráticos e professores já associados com a graduação, não têm o mesmo. Espero, uhum. Otimista.
Bendita, eu acho que é uma ótima frase para terminarmos o podcast, nós já cedemos o nosso tempo, mas foi ótimo ter-te aqui. Esperemos sim que a nossa geração seja diferente e que iremos introduzir todas as mudanças que tu sugeriste. Espero que muita gente ouça as tuas palavras deste podcast. E obrigadíssima por ter estado connosco. Não sei se tens uma palavra final que gostarias de dizer.
Passou rapidíssimo, nem sequer reparei. Sim. Temos ultrapassado
o tempo. Passou rapidíssimo, sim.
Acho que é importantíssimo o vosso trabalho, quero mesmo dizer-vos isto. Acho que só assim é que garantimos que aquilo que as pessoas que vêm a seguir a nós podem ter um ensino do direito como eu acho que nós todas pensamos que é melhor, não é? Mais uhum. livre, mais humano e mais inovador, mais progressista.
Exato.
Apoiando a diversidade de opiniões, que é importante, não é? Senão não há
debate. Exato.
Portanto, é sim. isso. Obrigada mesmo.
Obrigadíssima e até à próxima.
Até à próxima.
Até à próxima.
Este episódio foi apresentado pela Beatriz Esperança e pela Madalena Narciso, foi produzido e editado pela Beatriz Esperança e a música original é de João Alberto.